Nós estamos, né, estudando a igreja de Laodiceia, né? A última ministração que foi passada sobre a igreja de Laodiceia. E gostaríamos de ainda falar um pouco mais sobre esta igreja que está presente no nosso tempo, muito fortemente. Nós queremos andar segundo Filadélfia, né? E é o nosso desejo caminhar guardando a palavra, não negando o nome de Cristo, para ser guardado no dia da tentação que há de vir sobre o mundo, né? Mas Laodiceia também está presente e Satanás tenta de todas as formas enganar quantos mais ele puder, para caírem em Laodiceia, para caírem na mornidão. Então vamos relembrar aqui, vamos ler de novo Apocalipse 3, no versículo 14 ao 22. Algum irmão que queira ler, pode ler, né? O capítulo, esse versículo do 14 ao 22.
E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Cristo diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem as frio, tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrependo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém. Para nós, que temos o grande desejo de andar segundo Filadélfia, né? A igreja de Laodiceia, esta carta é um alerta, né, grande do Senhor. Porque, como havia dito, né, Satanás, ele está muito sutilmente trabalhando nos nossos dias, com o grande intuito de enganar a nós, os cristãos que desejam andar conforme a palavra do Senhor. E Laodiceia é justamente isso, é fazer-nos cair numa mornidão, sair daquilo que é quente e cair naquilo que é morno, né? Que aqui diz, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, Satanás tem trabalhado na terra para gerar muito engano. E Laodiceia, ela é baseada num grande engano no coração. Se formos pegar a palavra Laodiceia, ela significa opinião própria. Opinião do próprio coração e opinião do povo, né? É o levante do nosso eu dentro do coração. Isso significa Laodiceia. E isso tem se difundido muito nos nossos dias, né? Até um ataque no meio da cristandade mesmo. É muito forte isso. E, na verdade, o que acontece é que essa contaminação leva a pessoa a uma apatia quanto à palavra do Senhor. E o Cristo vai se distanciando da nossa vida, né? Por isso que diz lá, ó, eis que estou à porta e bato, né? O Juvenal comentou da outra vez que Cristo fica do lado de fora. Vai se distanciando você do coração e fica do lado de fora. Esse é o perigo do engano nesse tempo. Laodiceia é um engano grande. Está presente, assim como Filadélfia está presente no nosso tempo, assim como Sardes está presente. As denominações estão presentes. Tiatira está presente. Todo o complexo romano, né, católico, está presente. Assim, Laodiceia também está presente. O irmão certa vez disse que aqueles que saíram de Sardes passaram por Filadélfia, mas deixaram Filadélfia, caíram em Laodiceia. Caíram na mornidão. E a mornidão, por fim, é morte. Isso que é o mais terrível. A mornidão, ela gera uma morte espiritual. Então, nós temos que ter cuidado, até nós mesmos, né? Todos nós estamos sujeitos. Aí, em alguma sutileza, né, nosso coração pode... né? Estava comentando na vigília semana passada que a gente tem que se acautelar, né? Vem alguma sutileza, nós temos que ser cautelosos contra aquilo. Opa, o que, que é isto? Vou checar com a palavra se isso é conforme o Senhor ou não. Né? Então, eu gostaria de abrir aqui uns textos em Isaías. Isaías é o profeta que viveu justamente no tempo da preeminência da queda de Israel. Ele estava vivendo num tempo muito difícil, de grande engano entre o povo, e podemos dizer assim que havia um início de uma grande mornidão que já existia no povo e estava chegando a um auge no povo de Israel. E isso a gente vê no começo de Isaías, no capítulo 2, nós já vemos isto, do versículo 5. Isaías é um livro que exemplifica bem isso, porque ele fala da mornidão e fala da iminente queda do povo. Por fim, o povo cai diante dos assírios. A Síria toma conta de Israel. Mas, ao mesmo tempo, Isaías, a partir do capítulo 40, dá a direção para Cristo, né? Ele diz que há salvação em Cristo. O renovo vem, né? Então, Isaías é um livro que traz isso. Vamos ler ali do versículo 5 em diante. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. E a sua terra está cheia de prata e ouro, não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos e os seus carros não têm fim. Então, veja, o povo de Israel estava corrompido com costumes do Oriente, da onde Deus sempre disse, não se envolvam com os moabitas, com os edomitas, todos aqueles povos do Oriente, inclusive até os babilônios e os povos mais distantes ali. Mas o povo se encheu de costumes deles. Hoje nós corremos o risco de nos enchermos dos costumes do mundo atual. Né? Temos que estar cuidando bastante com tudo isso. Dos filisteus, dos filhos dos estrangeiros, né, se associaram. E uma coisa interessante, a terra estava cheia de prata e ouro. Israel tinha riquezas. Se você vê lá, a gente leu lá, né? Laodiceia disse, eu sou rico. Tenho tudo, não me falta nada. Era rico financeiramente e era rico também no entendimento do seu próprio coração, na própria ideia, era rico nisso, se achava rico. Tanto é que Laodiceia era uma das cidades mais ricas da Ásia na época. A maioria dos sistemas bancários estava em Laodiceia. E a cidade foi arrasada por um terremoto, e eles reconstruíram a cidade com o poderio da própria cidade, de tão rico que eles eram. Então, veja, a riqueza não só material, mas isso também trouxe dentro deles uma riqueza própria, entendimento próprio deles. Esse é o grande perigo, de a gente achar que algum entendimento nosso tem valor. Israel viveu assim. E diz aqui que a terra estava cheia de cavalos, né? Certa vez eu ministrei aqui, numa terça-feira, o significado do cavalo, né? Cavalo é a força do homem, é a força do braço, força do eu, né? Então estava cheio de cavalos, Israel, muitos. Estavam cheios do poderio próprio, né? E no 8 diz assim, também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Então, tudo aquilo que eles mesmos produziram. Olha, irmãos, hoje o que é isso aqui hoje? Hoje isso aqui é a ciência. Tudo que o homem produziu, as obras da mão do homem, tudo isso a gente tem que estar muito atento. Fabricaram os dedos deles mesmo, né? Ainda o versículo 11, os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada e só o Senhor será exaltado. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo que se exalta para que seja abatido. E contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados. E contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então, olha, o dia do Senhor vai destruir tudo que é morno. A mornidão, ela é baseada justamente nisso, na arrogância própria. Por isso que Jesus diz, né, humilde e manso de coração. Humilde é a gente dizer que a gente realmente não é nada sem Cristo, nada. Pó da terra. E manso é a gente dizer que a gente não pode reivindicar nada. A partir do momento que nosso coração reivindica alguma coisa, é um pecado. Pequeno indício de Laodiceia no nosso coração. Né? Então a gente tem que sempre estar olhando, nem reivindicar algo a gente não tem direito. Mas o Senhor nos deu tudo. Né? Ainda o capítulo 5 também mostra um pouco dessa realidade em que vivia Israel. Né? No versículo 2 do capítulo 5 de Isaías. Quando ele fala da vinha, né? Ó, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Ao contrário do que o Senhor deseja, né? Uvas bravas, uvas fortes em si mesmo, né? E ainda o versículo 11 em diante. Eu estou lendo isso para nós enxergarmos uma relação, né? O que é Laodiceia? Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E harpas e alaúdes, tamboris e gaitas, e vinho há nos seus banquetes. E não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Isso aqui representa toda a libertinagem que o mundo tem apresentado. Toda a libertinagem, toda a liberdade própria. Eu posso fazer o que eu quero. E isso tem sido apresentado também para a cristandade. Você pode fazer o que você quiser, não tem problema. Israel estava vivendo assim, completamente livre para fazer o que eles queriam. Mas aqui tem algo que impacta muito, no versículo 12. Não olham para a obra do Senhor. O indício de Laodiceia é quando o nosso olhar desfocaliza da obra do Senhor e dele mesmo. Nem consideram as obras das suas mãos, não consideram o que o Senhor já fez. Que o Senhor está fazendo. Aí isso já é um sinal de que o foco está se perdendo, né? Eu olhava para frente e já está com foco mais na lateral ali. Uma coisa que já desfocalizou de Cristo e da sua obra. Isso é um sinal de Laodiceia. No nosso coração temos que sempre olhar, onde está o foco do meu coração? Está em Cristo. Se ele desvirtua e ele coloca em dúvida, ele não considera o que o Senhor está fazendo, temos que estar checando nosso coração, né? Sempre para mantê-lo na direção de Cristo. Olha, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Lá os laodicenses dizem, nós sabemos tudo, nós temos tudo, não temos falta de nada. Depois ele diz que eles são cegos, nus, não sabem nada. Na verdade é isso aqui, falta completamente o entendimento para eles. Então o perigo da mornidão é esse, de ficar sem entendimento. Por isso que gera morte. No fim, fica sem entendimento. Fica sem compreensão alguma do evangelho puro, da verdade da palavra, né? Então, é isso, é Laodiceia. E no versículo 14, que é algo que vemos claramente hoje. Portanto, o inferno grandemente se alargou e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, a sua multidão, a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Olha, isso é terrível. Por isso que diz lá, vomitar-te-ei. Laodiceia será vomitada para o inferno. No final ela diz, né? Deverá choro e ranger de dentes. Se fizermos a relação lá com Mateus 13, aquela parábola ali, né? Lá diz exatamente isso. Vão ser escolhidos, né? Os peixes bons dos ruins. E os ruins vão ser lançados no lago de fogo, né? Já haverá choro e ranger de dentes. É a mesma coisa. Isaías profetizou para o povo: olha, vocês estão na mornidão. Vocês estão caminhando para uma mornidão que por fim vai levar vocês para as trevas. Israel viveu exatamente os dias de hoje, naquele tempo. Hoje a gente vive num mundo que está igualzinho. Ele faz tudo para nos derrubar. E ele quer derrubar o cristão. Então, agora o versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Olha, isso aqui, chamar mal o que é bem e bem o que é mal. Muitas vezes nós somos bem tendenciosos a realmente, né, nos enganarmos. Né? O versículo que tem a ver com isso aqui é aquele que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Esse versículo cabe aqui dentro. Às vezes coisas que são lícitas nós dizemos, não tem problema. É mal, não edifica, mas nós dizemos é bom. Né? Achamos que é luz, mas é trevas. Por fim, vai levar trevas, as trevas. Nós achamos doce, mas é amargo. Então, eu vejo que esses versículos contundentes no Evangelho, lá em Coríntios, não estão ali por acaso. Porque esses versículos ali combatem diretamente contra a Laodiceia. Eles vão completamente contra. Porque Laodiceia vive assim. A mornidão é isso aqui. O que é mal não é bom. O que é bom, não. Isso aí não é bom, é mal. O mundo tenta enlaçar nossas vidas hoje dessa maneira. E tem inúmeras situações hoje no nosso tempo. Poderíamos citar várias aqui, né? E muitas coisas são contundentes e podem até nos escandalizar, né? Esses dias eu estava lendo aqui com os irmãos, Mateus 24 diz lá, são dias que haverão escândalos, as pessoas podem se escandalizar, né? Porque vão pensar, puxa, mas isso não é bom, mas é mal. Né? Ou isso é mal, não, mas isso não é tão mal, dá para a gente dar um jeitinho e vai ficar bom. Olha, irmãos, eu temo muito, sabe? São dias que se nós não nos posicionarmos, irmãos, todos nós corremos risco, igual a qualquer outro, de resvalar nesse último tempo. Então, precisamos realmente nos posicionar, temer o Senhor, pedir ao Senhor, me guarda, né, daquilo que, de qualquer confusão mesmo, para que não haja nenhum fio de confusão na nossa vida. Né? Olha aqui, ó. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Isso aí, ó, surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor vai se esfriar e vai se tornar morno. Então, e haverão escândalos, porque um vai dizer assim, olha, mas isso não é tão mal assim, não se preocupa. Vai escandalizar o outro, não, é mal e eu vou temer o Senhor. Serão dias assim, Laodiceia está presente no nosso tempo. A gente tem que estar atento. São palavras fortes essas? São muito fortes. Isaías falou fortemente para Israel, porque ele amava Israel e ele queria que Israel não andasse por aquele caminho. Infelizmente, Israel andou e apenas um pequeno remanescente foi salvo. E ainda o versículo 24, apenas na parte final ali, diz ali, né? Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Isso é, deixar Cristo do lado de fora. Isso é Laodiceia pura aqui. Rejeitar a lei do Senhor. Rejeitar a palavra do Santo de Israel. Então, Isaías deu-nos o exemplo. O que é Laodiceia? No Velho Testamento, Isaías deu esse exemplo, e no Novo, tem um livro que dá o chamado de exortação à Laodiceia, que é o livro de Colossenses. Vamos abrir ali em Colossenses. No primeiro século, Paulo recebeu informação de Epáfras, que era um homem que temia o Senhor muito, orava muito, servia os irmãos de Colossos e os irmãos de Laodiceia, porque eram cidades bem próximas. Parece-me que a cidade é mais ou menos que nem Curitiba e Araucária, eram cidades de Colosso e de Laodiceia. E esse irmão Epáfras, ele servia as duas cidades. E ele foi ter com Paulo, provavelmente Paulo estava na prisão, e alertou, olha, nós estamos ali e a situação está assim, sim. O povo está tendendo para a mornidão. Colossenses e os laodicenses estão tendendo para a mornidão. Diz aqui, veja o capítulo 1, no versículo 7 e 8. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Né? Então, isso mostra que Epáfras estava com Paulo ali. E declarou a situação e também o amor que os irmãos viviam. Ainda os irmãos estavam, nesse tempo, ainda relativamente bem. Mas já haviam indícios, né, de mornidão. Isso, para os irmãos terem uma ideia, aconteceu no ano 60, essa carta aqui. E João, quando escreveu para os laodicenses, foi mais ou menos 30 anos depois. preciso de 30 anos para o povo cair completamente. Menos de uma geração foi suficiente para devastar Laodiceia. E provavelmente os Colossos também tiveram muito prejuízo. Então veja, irmãos, a seriedade que o tempo que a gente vive. A gente está tão próximo da volta de Cristo. Então a gente não pode permitir em nossa vida nenhum indício de mornidão. Realmente estarmos atentos, recebermos a palavra, né? Mas veja o que, que os laodicenses viviam. Essa carta, irmãos, se você ler lá no final, diz assim, ó: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, no capítulo 4, 15. E a ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Isso mostra claramente que essa carta não foi enviada só para Colossos. Ela foi enviada também para os laodicenses. Porque diz aqui, ó: saudai os irmãos que estão em Laodiceia. Leiam essa carta lá. Na verdade, Paulo escreveu duas. Escreveu uma para os laodicenses também. Mas diz a história que parece que essa carta se perdeu. Então, qual foi a carta que foi importante para eles? Foi essa aqui. Que provavelmente Tíquito e Onésimo levaram a Laodiceia também e leram lá. Porque eles foram enviados para lá e eles levaram a carta consigo. Então, Paulo estava vendo aquelas igrejas tenderem para uma atividade de mornidão. Olha o versículo, agora, o capítulo 2, versículo 8. Era uma igreja que amava o Senhor, estava ali amando no Espírito. Se você ler o primeiro capítulo, você vai perceber isso. Eles estavam vivendo a vida cristã, mas pequenas sutilezas estavam ali. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Irmãos, para sermos guardados da mornidão, tudo está em Cristo. A nossa perfeição vai estar só nele. A divindade de Deus é só nele. O que não é de Cristo, o que não confere com Cristo, não tomemos disso. Olha, tem muita filosofia, tem muita gente escrevendo livros cristãos com muitas coisas. Sutilezas, vãs sutilezas, palavras muito sutis ali. Aquilo que a gente leu, olha, o que é bom, não é tão bom assim. E o que é mal, não é tão mal assim. É, tem uma coisinha boa ali também. Aí você dá a mão para aquilo. E precisamos de muita atenção nos nossos dias, irmãos. Veja ali, ainda nesse capítulo, mais à frente ali, no versículo 18, aqui, eu vou até ler nessa outra versão aqui, que ela também é bastante contundente. Olha o que diz ali: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Um dos grandes indícios daquilo que nós falamos lá de Laodiceia, da opinião própria, é isso aqui: ter uma compreensão carnal das coisas. Essa versão aqui da King James diz assim, ó: não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade oculta anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Às vezes nós temos pensamentos próprios, que às vezes são carnais mesmo, em relação a alguma coisa, alguma situação, alguma situação da vida. Todos nós temos às vezes, né? Mas aí precisamos focalizar isto segundo Cristo, né? O grande perigo hoje é esse inchaço na carnal compreensão, a gente liberar sutilmente uma compreensão carnal no nosso coração de algo. É uma brecha para o inimigo. Todos nós estamos sujeitos a isso. Os Colossenses eram uma igreja tremenda, estavam reunindo ali, mas havia, Paulo viu, olha, cuidado. Né? Hoje é igual, o nosso tempo é muito difícil, irmãos. Muito, muito difícil. Só a misericórdia do Senhor para nos guardar nesse tempo. Temos que levar muito a sério, né? Olha só o que diz o versículo 19. E não ligado à cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Aqui está o segredo. Você teve um entendimento, às vezes próprio, você percebe, o Senhor te mostra, aí você vai checar, está ligado à cabeça isso? Isso que eu estou pensando, está ligado a Cristo? Confere com Cristo? Confere com Cristo, a palavra é Cristo. Se não confere, tiremos para fora, né? Foi uma exortação grave aos Colossenses essa aqui. E não ligado à cabeça. Então aquilo que não está ligado à cabeça é Laodiceia, é engano. E ele fala daí, da qual todo o corpo, quer dizer, aí ele leva a situação para o corpo, para o âmbito do corpo. Então ligado à cabeça que é Cristo e ao seu corpo. Tudo que nós fizermos no nosso tempo vai ter uma repercussão para com Cristo e para com o corpo. Nós, né? Com o intuito do quê? De haver crescimento e aumento de Deus. Por fim, isso aqui é edificação. Vai haver ou não vai haver edificação? Sempre, tudo que nós fizermos ou falarmos, tem dois caminhos só. Ou vai ter edificação ou não vai ter. Se não ter, é um indício de mornidão. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, por fim, situações essas, mornas, vão levar somente a uma coisa, a satisfação da carne. Não vão levar a um crescimento do espírito, né? É aparência só. Muita coisa aparente, mas por fim, lá dentro, no coração, não vai trazer vida alguma para nós. Eu vou ler esta versão aqui também, o versículo 20. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo. Tem muita religião que não é verdadeira. A Bíblia diz que a religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas e apartar-se do mal. Só isso fala sobre a religião verdadeira na Bíblia. Nada mais. Na verdade, o que é isso? É amor. Amar os órfãos e as viúvas, visitar elas e se apartar do mal. É amor a Cristo. Quantas sutilezas de falsa religiosidade há no nosso tempo, né? Tradições humanas que se infiltraram. Porque vos sujeitais ainda a tais ordenanças como se pertencesseis a esse sistema de valores. Então, essa tradução coloca isso aqui, é interessante. Será que nós ainda nos sujeitamos a esse sistema de valores que o mundo tem pregado, até que Sardes, né, tem pregado? Os laodicenses estavam correndo grande perigo, porque todos esses infiltramentos, né, de crenças, superstições, tudo, o judaísmo mesmo, tudo estava ali tentando se infiltrar no meio do corpo, tentando ali se misturar. O que aconteceu por fim, e o que gera a mornidão, é a mistura. Mistura de todas essas coisas. Primeiro dentro do coração. E isso pode expandir para o corpo. Então é isso que gera a mornidão. É a mistura do nosso tempo. Eu creio que é por isso que o Senhor tem nos alertado tanto esse tempo. Tantas palavras têm vindo, contundentes mesmo. Difíceis para a gente, às vezes, pegar aquilo e entender. Duro, né? Mas eu creio que é o amor do Senhor pela igreja, nesse último tempo. Eu não posso ver diferente, irmãos. É difícil, às vezes, diz, poxa, mas você está radical demais. Mas esses tempos eu falei para uma irmã, eu prefiro ser radical demais. Se for para ser, eu vou continuar sendo. Porque eu amo a igreja e eu quero ver a igreja viva no Senhor Jesus. Eu não quero que ninguém desfaleça, que ninguém se aparte, que ninguém caia no engano, que ninguém se amorneça. Se tiver que continuar falando contra os infiltramentos da ciência desse mundo, nós vamos continuar falando. Para que Cristo seja exaltado, para que Cristo permaneça. Somente Ele. Ele falou aos Colossenses aqui. Aqui, o 18, do capítulo 1. Paulo foi muito claro com eles, procurou levar eles de volta só para Cristo e para o seu corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. É tudo para ele. Ele é o primeiro em tudo. Tem que ser. Se não for, tem alguma coisa errada no nosso coração. Se não for, tem alguma coisa errada. Mas ele foi contundente, mas eu creio que ele ajudou ali a igreja, né? Agora veja do capítulo 2. Creio aqui que é a maior consolação, né, que Paulo deu a eles. Mesmo antes de exortá-los mais profundamente, que é o texto que a gente leu, né? Ele deu um grande consolo a eles. Olha, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne. Parece-me que Paulo nunca foi a Colossos e nem em Laodiceia. Ele apenas ouviu as situações e escreveu as cartas. Mas até então eles não conheciam ele em carne. Eles não conheciam Paulo. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo. Olha, ele falou para os laodicenses, para os colossenses, um coração unido em amor. É isso que a gente mais precisa hoje, irmãos, para fugir da mornidão, para jogar a mornidão para longe, para ficar quente no Senhor. Fervorosos no espírito, como diz lá, unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, da prudência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Centralizou aqui em Cristo. Ter uma experimentação pessoal de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Não são aqueles tesouros que Laodiceia diz que tinha, que era rica, que era... Não era. O único tesouro, irmão, que a gente precisa de sabedoria e de ciência é Cristo mesmo. Ele tem toda a sabedoria e ciência necessária para a nossa vida. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Olha, na versão King James diz aqui, argumentos interessantes, mas falsos. que mais Satanás tem lançado hoje de setas contra o corpo e contra os nossos corações são argumentos interessantes. Ó, isso aqui é interessante. Aquilo que diz em Isaías. Isso aqui não é tão mal. Se você não está com o escudo da fé, bate, contamina e diz, não, é, realmente não é tão mal, não. Dá para aproveitar um pouco disso. Mas é isso aqui, argumentos interessantes, mas falsos. Temos que estar com o coração do Senhor mesmo. O Senhor vai nos livrar de qualquer argumento nesse tempo, que não pertence a Ele. Né? Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graça, em gratidão. Paulo colocou aqui para eles, confirmados na fé. O problema é que este indício de mornidão entre eles estava começando o primeiro combate na nossa vida, a primeira coisa que começa a decair com a mornidão é a fé. A fé vai sendo combatida e ela vai até exterminar a fé. Aí, quando extermina a fé, você deixa o Cristo do lado de fora. É isso que Paulo procurou mostrar para eles. Olha, firmeza da vossa fé em Cristo. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé em Cristo. É isso que o Senhor quer fazer em nós. É um conselho para nós hoje. O que o Senhor está nos falando nesses últimos dias é isso. Ter nossa firmeza, nossa fé em Cristo, nossa edificação nele e nossa confirmação na fé nele. Só isso vai nos guardar. Graças a Deus que o Senhor tem feito isso. Eu dou glórias a Deus. Tem chocado nosso coração? Tem. Tem chocado meu coração? Tem. Quantas coisas está mexendo ali dentro, está consertando e não está parando. Né? Os irmãos deram testemunho aqui domingo de manhã que não conseguiram ficar recebendo a palavra e nenhum de nós, aquilo mexeu com minha casa. Eu tenho que mais batalhar para os meus filhos, estar mais com eles, estar mais ensinando a palavra. Se nossa geração está tão difícil, quanto mais se Jesus tardar, o que será das nossas crianças? Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós que temos filhos pequenos, a gente tem se colocado no lugar, pensando, meu Deus, se o Senhor não vier logo, como nós vamos sustentar nossos filhos? Só o Senhor vai sustentá-los. Mas Ele quer nos usar. Por isso que Ele está falando tão fortemente para nós, pais. No encontro ali, a palavra tocou meu coração. Eu preciso levar meus filhos a Cristo. É uma grande responsabilidade. Para que eles cresçam com fé edificada, confirmada. E às vezes a gente erra ainda e precisa melhorar. Deus está clamando para que a gente melhore nisso. Porque o irmão falou lá, os tempos não vão melhorar. Vão piorar, mas a glória de Cristo vai aumentar. Eu creio, a vida de Cristo vai aumentar em nós. Ele vai dar suficiência para a nossa vida. Se a gente fugir da mornidão, Ele vai. É um consolo para nós, graças a Deus. Tem nos consolado. E ainda, um outro consolo que Ele deu aos Colossenses e aos Laodicenses também, está no capítulo 3, né? No versículo 14 e 15. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Aqui está o segredo. Diz lá, né, que a paz no coração é o árbitro, certo? Então, quando nós lemos lá naquele outro texto, que ninguém pode ter o direito de ser árbitro contra nós, né? O único árbitro para o nosso coração é a paz de Deus. Este sim. se algo gera paz no nosso coração, né? Paz genuína, que você vê que é do Senhor, esse é o árbitro bom. Esse pode arbitrar contra, não contra nós, mas na verdade é a favor de nós, né? Mas esse é o árbitro correto. A paz, e ela é gerada pelo revestimento do amor na nossa vida. Estar cheio de amor pelo Senhor, pela igreja, pela palavra. Pela obra do Senhor, pelo que o Senhor está fazendo. A paz vai nos encher. E ela sim, ela pode dominar nosso coração. Essa paz, essa tem que dominar nosso coração. Dominem vossos corações. Essa paz tem que dominar nosso coração mesmo. E nos mostrar, o caminho é esse. A paz, ah, então eu vou dominado por essa paz. Sem medo de errar. Eu creio que a nossa consciência para com Deus tem que ser esse nível. Qualquer situação da nossa vida. Nós oramos, clamamos, Senhor, o Senhor nos responde, eu vou na paz. Porque eu estou convicto que essa é a direção do Senhor. Estou em paz com o Senhor. E essa paz está me dominando e eu vou e acerto no alvo que é Cristo. Enquanto não houver paz, irmãos, temos que ver se não há, de repente, alguma mornidão ali junto, né? Ó, e por fim vai gerar grande contentamento. Sede agradecidos. Dai graças, né? Em tudo que o Senhor faz e está fazendo, né? No versículo 23 ali. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Então, aí, nós vamos estar já fazendo, já é obra de fazer algo. Aí a gente vai estar fazendo com o coração completamente ao Senhor. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Glória ao Senhor, nosso serviço final é a Cristo somente. Só Ele. E tem galardão da herança, tem galardão em Cristo. O Senhor é bom, graças a Deus, né? Nós temos que confiar no Senhor. Olha agora aqui, eu creio que é o versículo que mais impacta em Colossenses, porque ele vai realmente nortear nossos passos, no versículo 17, capítulo 3. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Olha, na tradução, eu até escrevi isso aqui, diz que a tradução original do grego, essa palavra aqui significa falar e agir como representantes dignos do excelso nome de Jesus Cristo. Imagina o que significa isso, irmãos. Não é simplesmente falar ou fazer alguma coisa, não é. Nós estamos fazendo, se nós fizermos no nome do Senhor, a gente vai estar falando e agindo como representantes dignos do excelso nome do Senhor. É uma representação que nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. E representantes do nome dEle. O nome que não há outro nome, é o maior nome de todo o universo. O Senhor nos deu, nos amou tanto que nos fez representantes desse nome. Poxa, nós temos que amar o Senhor mesmo. Não somos nem dignos de nada disso, mas o Senhor nos fez isso para que outros creiam. Para que outros creiam no nome poderoso de Cristo. É algo tremendo, irmãos. Agora pensamos, né? Poxa, será que o que eu estou falando condiz com o nome do Senhor? Se eu falo algo, se for checar, olha, eu falei algo, e eu boto um celular, nome de Cristo. Eu creio que é um versículo que mais coloca a gente na parede, né? Ou se eu fizer alguma coisa, eu posso colocar naquela minha obra um selo no nome de Cristo? É como se eu fizesse alguma coisa e dissesse, Cristo fez isso. Eu estou fazendo no nome de Cristo. É muito sério. Eu creio que esse versículo é o que mais impacta a gente. É seríssimo isso aqui. Nossa consciência precisa estar despertada pelo Senhor, pelo seu Espírito, para nos ajudar a não fazer nada e nem falar nada que não seja, que não possa realmente ser pelo nome de Cristo. Porque senão a gente vai estar vituperando aquele nome poderoso, né? Senhor, nos ajude a cumprir isso. Isso aqui não é possível humanamente, não é possível pelo nosso querer, não podemos. Se não for a misericórdia do Senhor, o Espírito dele agindo em nós, nós dando abertura o máximo que pudermos ao Senhor, nos dando completamente, checando tudo segundo Cristo, aí, pela sua misericórdia, o poder de Deus fará isso aqui. Eu creio que o poder de Deus fará isso em nós. Só o poder dele. E, por fim, a gente vai dar graça a Deus Pai. Né? Senhor, fiz isto em teu nome. Ou falei isto em teu nome. E dou graça a Deus por isso. Essa vai ser a nossa posição. E essa posição vai ser gloriosa. E não vai haver possibilidade de haver mornidão nisso. Não vai. Não vai. Vai haver fortaleza no Espírito. Vai haver fortaleza na fé. Vai haver fervor no Espírito. Em nome de Jesus. Eu creio que essa vai ser a experimentação de glória da igreja nesse tempo. Porque tudo vai ser contrário a isso. Todo mover externo, nos nossos dias a dias, tudo vai ser contrário a essa verdade. Contra Cristo. E nós vamos ter o selo do nome de Cristo. O poder do Senhor vai tornar a igreja gloriosa com isso aqui. E queria ler só um último versículo ainda. Que isso é uma verdade e foi passado para os laodicenses, que isso é com o corpo. Nada sozinho. Não podemos nada sozinhos. Versículo 11 do capítulo 3. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. O todos ali é o corpo, a igreja. Cristo é tudo na igreja. E a igreja vai resplandecer por causa disso, porque Cristo é tudo. Só por causa disso. Nada de nós, nenhuma intenção nossa, nenhuma ideia nossa, nenhuma opinião nossa, nenhuma opinião do povo. Não. A única opinião que vale é de Cristo. Se isto não for, né, aceito por nós, precisamos tomar posse disso. Precisamos nos converter de verdade. Né? E esperar que o Senhor faça essa obra em nós. Muito ainda erramos, irmãos. Muitas coisas. Mas o Senhor está trabalhando em nós, graças ao Senhor. Está nos mostrando o caminho. Né, estreito o caminho. Até o fim vai se estreitar mais ainda. Mas a gente vai caminhar nele, em nome de Jesus. A igreja vai caminhar. E olha, nada se compara com aquilo que vai vir. Nada. Nenhuma coisa que aparentemente parece boa, mas não é. Nada disso vai se comparar com aquilo que nós vamos experimentar na glória de Cristo. Aleluia. Glória ao Senhor. Agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem guardado a igreja.